O deputado Eli Aguiar, o primeiro orador a ocupar a tribuna do plenário 13 de maio, no primeiro expediente da sessão desta quarta-feira, mostrou preocupação com a escalada da violência no estado do Ceará. O parlamentar lembra que, de acordo com dados apresentados na Assembleia Legislativa pelo Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência, a capital do estado apresenta índices alarmantes. Eli disse ainda que, nas cidades do interior do estado, a população vive em clima de insegurança e amedrontada, sobretudo após a fuga de presos de uma penitenciária estadual.
Quando o governo anunciava a redução no índice de homicídios, eu dizia que aquilo estava acontecendo não por uma ação eficiente do plano de segurança pública, mas sim em função de uma assinatura de pacto que foi feito pelos diversos grupos de facínoras instalados, implantados e atuando nessa cidade. O capitão Wagner até que chegou a alertar várias vezes também com relação a essa questão, mas o governo, tentando enganar a opinião pública, dizia: não, estamos reduzindo a violência. Pois bem, o pacto entre os grupos organizados foi para o brejo e a violência voltou a todo vapor. E agora nós estamos observando: Fortaleza é a capital mais violenta do Brasil. E entre as cidades brasileiras que aparecem com alto índice de violência, estão em sua maioria cidades do Ceará. Ontem a polícia localizou o corpo do adolescente que foi sequestrado de uma favela aqui em Fortaleza. O corpo do garoto foi encontrado todo esquartejado. Esse final de semana que passou agora, foram contabilizadas 66 pessoas mortas. Ou seja, quando você achava que 30, 28 pessoas assassinadas no final de semana, e a gente protestava aqui e todo mundo achava um número alarmante, pois agora são 66 pessoas que foram assassinadas. E mais, duas mulheres e um homem foram sequestrados ontem e os corpos foram encontrados metralhados em uma estrada vicinal. Isso aqui, estou falando aqui da região metropolitana de Fortaleza. Então, como é que você pode, gente, ficar calado diante de uma situação como esta que nós estamos vivendo, onde ninguém tem sossego, ninguém tem paz? A semana que passou, nós tivemos registros, vejam bem, onde a coisa chegou. Nós tivemos registros de 11 policiais, entre policiais civis e militares, que foram atacados por bandidos. 11! E eu não estou falando aqui em prédio que foi metralhado, em delegacia que foi metralhada. É bem verdade que se trocou o secretário, veio agora um secretário que é até agente da Polícia Federal, para ver se encontrava uma alternativa, mas as informações que correm nos bastidores, e é um direito dele, eu não estou tirando esse direito dele nem censurando, apenas fazendo registro. O compromisso de quem assume aquela pasta deve ser não um compromisso pessoal para um projeto pessoal, mas um compromisso com a questão da segurança pública, gente, que está a ver navios. A nossa população está apavorada. Cidades como Quixadá, Juazeiro, Crato, Crateús, era uma cidade que as pessoas diziam assim: é, mas o problema é porque Juazeiro é muito grande, o Crato é uma cidade grande, Sobral é uma cidade grande. Agora, a onda de assaltos, de homicídio, essa onda está em todas as cidades. O número de assaltos a bancos aumentou. O governo apresentava dados, reunia coronel, tenente-coronel, oficial superior, oficial subalterno, secretário de segurança pública, subsecretário. Aí aquela mesa enorme, a imprensa todinha aí falava: olha, nós queremos informar para vocês que está havendo uma redução, o governo. E agora esse pessoal desapareceu? Quer dizer, aquela redução era uma redução que só serviu para enganar. Nós tivemos um massacre agora no Porto das Dunas. E tivemos agora um outro massacre, com assassinatos coletivos no meio da rua. E eu quero fazer aqui o registro da fuga que aconteceu ontem na CPPL. Integrantes de uma facção criminosa fugiram. Porque o sistema carcerário aqui no Ceará agora é assim. Uma facção, ela não aceita que presos de outra facção sejam presos naquele presídio. Não aceita. Olha onde nós chegamos. Então, gente, isso é de uma gravidade. Isso é de uma república de banana. E nós aqui, todo dia, rezando para não sermos assaltados.
O deputado Odilon Aguiar, o segundo orador do primeiro expediente da sessão plenária desta quarta-feira, apontou desconforto enfrentado por ele e pelo deputado Leonardo Araújo na relatoria da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da PEC que propõe a extinção do Tribunal de Contas dos Municípios. O parlamentar disse que o governo do estado tem pressionado a base de apoio na Assembleia Legislativa para tirar a ele e o deputado Leonardo das respectivas relatorias. Odilon lembra que o parlamento precisa mostrar-se autônomo e fazer valer sua grandeza.
Hoje acordei com uma notícia surpresa, uma notícia esdrúxula, absurda, vergonhosa para esta casa. Estou no meu primeiro mandato e venho assistindo muitos descasos, falta de respeito por esta casa aqui. E, para minha surpresa, hoje tomei conhecimento mais uma manobra, mais uma atitude mesquinha, que não quer aceitar a democracia, que não quer aceitar os espaços da minoria. Além de não liderar a sua bancada, quer também conduzir a bancada da oposição nesta casa. E hoje uso essa tribuna para fazer um protesto. Eu ainda não acreditei no que tomei conhecimento, mas acho feio por parte da presidência desta casa, por parte do governador, que está destituindo, alterando a formação, a composição, a liderança de um bloco para dois motivos. Mas o governo não respeita as decisões da maioria desta casa, inconformado com essa relatoria. Inconformado agora porque o deputado Leonardo Araújo está sendo relator da PEC, que é acabar com o Tribunal de Contas. O deputado não. Aqui só pode ser relator, você só pode ser útil para esta casa se houver a obediência, os ditames dos maiorais aqui desta casa. Eu não quero crer que isso seja verdade. Isso é vergonhoso. É mais uma página triste, negra desta casa. Porque o deputado Leonardo é o relator. Aí não, o governo vai dizer, não, tira. Eu não aceito. Por quê? Porque só pode o deputado da base aqui ser relator, ser membro das comissões aqui. Por quê? Onde é que está essa regra aqui dentro? E as responsabilidades de cada deputado aqui dentro? E as prerrogativas? Mas aqui, o deputado, ele só pode trabalhar se ele se for da base do governo. Que é isso, senhores deputados? Não podemos aceitar esse tipo de manobra. É que eu não quero fazer pré-julgamentos nesse momento, mas não quero crer que isso esteja acontecendo nesse momento. Fazer uma mudança, fazer uma destituição de um rapaz, de um jovem deputado, que vem correspondendo, só porque o nosso líder aqui não concorda com o cabresto do governo? Porque vem combatendo o bom combate? Porque vem aqui propondo? Não, mas não é do hall, não é da casa do governo? Infelizmente, não vai poder ser relator de nada. Tem que ficar aqui dentro do seu gabinete. Quer é isso? Deputado aqui que não for da base do governo, não pode trabalhar. Estou muito ciente da minha responsabilidade como relator de uma matéria importantíssima. O deputado Leonardo, porque é um crítico fervoroso da atual gestão do governo do estado de Ceará, não pode ser relator de qualquer matéria. Só tem direito, às vezes, de falar. É o único direito que o deputado Leonardo tem aqui. Às vezes, de falar, porque às vezes, eles nem falar, eles querem. Eu não acredito que isso possa acontecer.
O deputado Roberto Mesquita, terceiro orador da sessão plenária desta quarta-feira, clamou por uma urgente reunião do Colégio de Líderes da Assembleia Legislativa, a fim de solucionar entraves na condução dos trabalhos legislativos. Ele criticou o que chama de manobras para encerrar as sessões a fim de evitar o acirramento dos debates. Mesquita disse ainda que é comum do parlamento o pensamento divergente e que não há inimigos entre oposição e situação, apenas pensamentos opostos. O parlamento é lugar de debate, de choque de ideias, e é preciso assegurar o direito às minorias a apresentar seus pontos de vista, assegurou Roberto Mesquita.
Nós, de há muito, estamos precisando de uma reunião do Colégio de Líderes e da Mesa Diretora. Fatos muito estranhos estão ocorrendo nesse parlamento. Situações esdrúxulas estão ocorrendo nesse parlamento. E há um regimento interno que vem sendo rasgado de forma rotineira. No regimento interno, nós temos lá uma obrigação de mensalmente haver uma reunião do Colégio de Líderes para que os assuntos que surjam nesse parlamento possam ser discutidos, para que os problemas que o Poder Legislativo enfrenta, que o Estado do Ceará enfrenta, possam ser discutidos à luz de uma reunião da mesa diretora com os líderes para, de forma democrática, se estabelecer a política desse parlamento. E o que nós estamos vendo é a intolerância reinar, é sermos beócio em termos de legislar, porque o próprio Conselho de Ética tem colocado esta presidência em dificuldades. Quando aqui declinaram os nomes dos deputados do Conselho de Ética, e é bom que nós saibamos que esse regimento fala de um código de ética e decoro parlamentar e institui aqui o Conselho de Ética, é bom que a gente saiba que até na constituição desse Conselho de Ética houve golpe. Quando aqui surgiu uma relação de nomes que iria compor o Conselho de Ética, qual não foi a nossa surpresa quando o decano desse parlamento, deputado Fernando Hugo, disse: tire meu nome daí. Eu não fui contactado, eu não fui indicado por nenhum líder para compor esse Conselho de Ética. Qual não foi também a surpresa do nosso bloco quando vimos que havia nomes, e eu estava entre os nomes, que não haviam sido indicados pela liderança. Portanto, a presidência e a mesa diretora precisam ter como Bíblia o regimento interno. Nós somos uma casa onde a pluralidade reina. Nós somos, por essência, diferentes, mas nós temos em conjunto um regramento que diz que são deveres dos deputados, além dos previstos em normas específicas, atuar com destemor, atuar com independência, atuar com honestidade, atuar com veracidade, atuar com lealdade, atuar com dignidade e agir de boa fé. Não é permitido ao deputado receber vantagens descabidas em razão do mandato e utilizar influência indevida em seu benefício ou de terceiros. O deputado tem que defender com destemor os direitos, a reputação e as prerrogativas dos deputados. Cada deputado é obrigado a defender as prerrogativas do deputado. Como nós vemos que aqui um Conselho de Ética, que tem a obrigação, pelo próprio nome, de zelar pela ética, ele vem eivado de vícios, ele não segue o que diz o artigo 7º, que o Conselho de Ética Parlamentar, a que alude o artigo anterior, quando fala da composição, é constituído por 9 membros titulares e 9 membros substitutos, e esses membros são escolhidos de acordo com a proporcionalidade das bancadas. O que nós estamos vendo é um atropelo, o governo sem argumentos, o governo esvaziando o plenário, o governo fugindo de votação, o governo levantando sessão, pedindo verificação de quórum. População, vejam que isso está ocorrendo porque há um erro. O governo querendo que haja corrupção. Ontem o deputado Renato Roseno apresentou 4 emendas que devem entrar para a história, que seriam marcos nesse parlamento, quando elas inibiriam os roubos, quando elas fechariam as porteiras da roubalheira. E qual foi a decisão do governo? Não aceitar, porque para ele é bom ter a possibilidade de roubar, é bom ter a facilidade de buscar dinheiro da JBS, é bom ter a facilidade de buscar dinheiro da Grandene. Nós não somos inimigos os que pensam diferente. Nós não somos inimigos por estarmos em bancadas opostas. A oposição e a situação são premissas de um ambiente democrático. Não há parlamento que onde não exista o pensamento divergente. Não há causa onde não se possa dar o direito de defesa, não se possa dar o contraponto, menos no estado do Ceará.
Quarta oradora do primeiro expediente da sessão desta quarta-feira, a deputada Fernanda Pessoa, destacou a importância dos agentes comunitários de saúde, ressaltando a criação do programa Agentes Comunitários no governo Tasso Gereissati nos anos 1980. A parlamentar disse que a categoria lutou para conquistar seus direitos e equiparação a outras categorias de saúde. Recentemente, foi aprovada a lei federal garantindo adicional por insalubridade aos trabalhadores.
Subo hoje a essa tribuna para tratar e trazer todo o meu apoio aos agentes de saúde e edemia do estado do Ceará. E parabenizar por mais uma vitória importante para a categoria. E é com alegria que recebemos essa notícia da conquista da Lei Ruth Brilhante, que assegura que nenhuma outra categoria realize o trabalho dos agentes comunitários de saúde e edemias. Agora, em todo o território nacional, os trabalhos dos agentes de saúde só poderão ser realizado por eles. E a aprovação do Senado já está quase certa. E essa também é uma luta do nosso mandato, pois juntamos nossos esforços para garantir os direitos desses anjos da nossa saúde. Na segunda-feira, estive com a categoria na reunião da Federação das Associações de Agentes Comunitários de Saúde e Edemia. E mais uma vez, assumo o compromisso de atuar na luta pela garantia dos direitos desses profissionais. Tão importante para a nossa sociedade, principalmente nos tempos de hoje. E aqui não posso deixar de citar a visão empreendedora do nosso senador Tasso Gereissati, que criou este programa ainda na década de 1980, aqui no nosso estado. Foi para tratar dos males da nossa seca que o então governador Tasso Gereissati selecionou 6 mil mulheres para o atendimento às famílias, principalmente no interior cearense. E hoje é uma política fundamental para a saúde básica de estados e municípios de todo o país. Por isso, estou nessa luta pela valorização da categoria. E outra conquista, senhores e senhoras deputadas, recente desses profissionais, é que a gente também se mobilizou muito para isso acontecer. Foi quando a Lei Federal 13.342/16, que garante a insalubridade da categoria. Essa lei, recentemente aprovada, veio retificar uma injustiça com os agentes comunitários de saúde e edemias.
O deputado Capitão Wagner, o último orador da sessão plenária desta quarta-feira, voltou a fazer críticas ao ex-governador Cid Ferreira Gomes. Na avaliação do parlamentar, Cid não tem sido transparente no que diz respeito à apresentação do seu patrimônio. O deputado citou trechos de investigação do Ministério Público que coloca o ex-governante como sócio junto à empresa Easy Taxi Aéreo de vários empreendimentos no Ceará.
O que me traz à tribuna no dia de hoje é ressaltar de novo a importância do trabalho do Ministério Público Federal, aqui representado a nível nacional pelo Procurador-Geral da República. Queria registrar também e parabenizar o trabalho da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, além de todas as instituições, Justiça Federal, aqui tem uma grande referência no juiz Sérgio Moro, por tudo que tem feito na Operação Lava Jato. E registrar que esse mesmo grupo de instituições, o Ministério Público Federal, a Justiça Federal, a Polícia Federal, tem atuado também no Estado de Ceará. A partir de uma ação do Ministério Público Federal e da Justiça Federal, ontem se pronunciou em todos os veículos de imprensa uma denúncia que tornou o ex-governador do Estado, Cid Gomes, réu em um processo criminal, segundo relatos, repito, da Justiça Federal, não meu, deputado de oposição, segundo relatos do próprio Ministério Público Federal, por conta de um empréstimo conseguido de forma irregular junto ao Banco do Nordeste do Brasil, BNB. Alguns dias atrás, quando o ex-governador Cid Gomes foi acusado pelos delatores lá da JBS de ter feito uma intermediação que fez com que, deputado Odilon, 20 milhões de reais fossem extorquidos, deveriam ser pagos à empresa, teriam sido extorquidos para usar na campanha de 2014, o então ex-governador vem aqui à casa, vem à Assembleia de forma corajosa, chama a coletiva, deputado Odilon, para dizer. E a fala que mais chamou a atenção de todos os presentes foi a fala do ex-governador, que dizia que tinha, depois de 30 anos de vida pública, um patrimônio de 700 mil reais. O que a gente quer fazer é, na verdade, chamar a atenção para uma série de contradições desde o dia em que os delatores da JBS apontaram a extorsão, o achaque, que aqui eu não estou dizendo que é verdade ou mentira. Mas eu acho que se é verdade lá para o Michel Temer, tem que ser verdade para cá também. Se for mentira para cá, é mentira para lá, porque são os mesmos delatores. Então, se há esse apontamento com riqueza de detalhes lá da extorsão praticada junto à JBS, e na sequência essa série de contradições, não, meu patrimônio é de apenas 700 mil, depois diz que apresentou 4 milhões de patrimônio para garantir o empréstimo, a gente tem que ter aqui por parte da Assembleia uma postura de investigar isso.
Robério Lessa, da Rádio FM Assembleia.